Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no clima e por isso nós vamos direto lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, que está de olho aí no andar das nuvens, mostrando para a gente para onde as chuvas podem se encaminhar aí nos próximos dias. Ah, e tem uma informação que eu não sei até que ponto é boa ou é ruim nesse momento para o pessoal da região central. A gente deve ter uma interrupção das chuvas nos próximos dias. Isso pode, de alguma forma, facilitar o andamento da colheita, mas prejudicar o andamento daquelas lavouras que ainda dependem de alguma chuva, como uma safra plantada, uma soja plantada por último, ou o próprio milho safrinha que está em momento de desenvolvimento vegetativo em muitas regiões da região central do país. A gente vai entender melhor o que é isso e o Mamedes já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Mamedes. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem aí uma expectativa de redução das chuvas agora para a região central, é isso? E já para os próximos dias, Mamedes?
Exatamente. Boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Exatamente isso, tá, Alex? Deu essa chuva que nós estamos prevendo, a qual aconteceu nesse fim de semana. De uma certa forma, trouxe algum alívio, especialmente o pessoal ali do sudoeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, assim como também aqui grande parte do leste do Goiás. Então, trouxe um certo alívio, porém, nós, como havíamos afirmado na sexta-feira, essa chuva passaria e vai ter essa interrupção novamente aqui praticamente ao longo de toda a semana para essa parte central do país, até mesmo incluindo parte aí da região sul.
Viu, isso, Alex? Que eu ia perguntar para você, chega a ser veranico, o período é muito longo, ou Mamedes?
Olha só, Alex, eu posso afirmar sim que é um veranico, porque o veranico dentro da estação chuvosa, ele fica mais ou menos ali do intervalo de 7 a 14 dias sem chuva. E parece que está se encaminhando para isso de novo. Agora, depois a gente pode mostrar, apesar de estar bem na frente, mas parece que as coisas vão começar a melhorar aí depois do dia 7, dia 8 de fevereiro, parece que tudo indica que vai voltar ao normal da chuva para essa grande parte central do país.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes dessa previsão então, Mamedes. Mas antes, eu queria que você mostrasse para a gente o que aconteceu nos últimos dias, porque eu me lembro que você falava da volta das chuvas ali no oeste da Bahia, principalmente. Correto. E você confirmou aí que essas chuvas aconteceram. Foram boas, suficientes para acalmar os ânimos dos produtores por lá?
Eu vou compartilhar, Alex, para que todos também possam acompanhar o que nós estamos comentando. Exatamente foi o que aconteceu, né? Desses últimos 3 dias, a qual nós havíamos previsto que havia chuva aqui para o sudoeste da Bahia. Não choveu, vamos dizer assim, em grande parte, mas deu realmente um alívio para esse pessoal que tem muita soja plantada para essa região. Não sei como é que está a fase deles, né? E eu diria assim que eu conheço mais essa parte do noroeste de Minas e também aqui o norte do Goiás, parte do Distrito Federal, onde estava aí com uma deficiência hídrica. O pessoal já estava preocupado porque não estava chovendo e estavam assim praticamente no limiar da chuva, né, da falta para poder as plantações darem um respiro. E foi o que aconteceu. A gente olhando aqui nesses últimos 3 dias, tá? A gente vê esse acumulado que pegou parte do noroeste de Minas, parte do leste do Goiás. Em alguns pontos, essa chuva realmente ainda não foram satisfatórias, mas de uma certa forma atendeu praticamente a todos, Alex.
Muito bem. Agora, o oeste do Paraná teve lá um pontinho mais localizado de chuva só, hein, Mamedes?
Pois é, infelizmente ali nós estávamos prevendo até, apesar de que ela fosse chuva realmente pontual, mas que fosse numa área mais abrangente, isso realmente não aconteceu. Ela só concentrou realmente num ponto, foi muito isolado e não atendeu, vamos dizer assim, aqueles agricultores que estavam esperando pelo menos essa chuva que poderia acontecer, né, que a gente estava prevendo e que não aconteceu. Infelizmente, aí não aconteceu, mas acredito que para esse próximo fim de semana entramos na mesma condição dessa semana que passou.
Muito bem. Bom, vamos ver aonde está chovendo agora, Mamedes?
Bora, vamos atualizar o nosso cenário aqui pela imagem de satélite, nós estamos vendo uma grande concentração dessa nebulosidade ainda sobre parte de Goiás, né, grande parte do Mato Grosso, praticamente toda a região norte, exceto aqui o estado de Roraima, e também o Mato Grosso Sul, mais no norte e nordeste. Agora, fora isso, Alex, a gente está vendo uma concentração de chuva somente lá no leste da região nordeste, especialmente Alagoas, ali Pernambuco, até mesmo Sergipe, e para as outras áreas aí, ou das outras regiões, Minas Gerais praticamente com pouca chuva, assim com pouca nebulosidade, perdão, assim como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Este é o cenário do que está acontecendo agora.
Nos próximos dias, o que que muda, Mamedes? A tendência é essa região central secar mais, certo?
Certo, correto, Alex. Então, o que que a gente vê, puxando em termos de precipitação, eu vou mostrar o modelo aqui, o americano, o GFS, tá? Isso para hoje tá bem coerente com aquela nebulosidade que eu mostrei no cenário atual sobre o Mato Grosso, especialmente Mato Grosso. Inclusive, até lançamos alerta meteorológico para esse estado devido a grande volume de chuva que pode acontecer no dia de hoje. Então, respondendo a tua pergunta, isso já para amanhã a gente observa que há uma redução dessas chuvas nessa grande parte central, incluindo a região sudeste e também a região sul. E esse cenário deve se estender, Alex, pelo menos até aí na quinta ou sexta-feira desta semana. Porque no dia...
Região centro-sul do país, então... Com menos chuvas, é isso?
Com menos chuva, Alex, com menos chuva. Do que pode acontecer é aquela chuva pontual de efeito local. É claro que eu não descarto a chance também de ser uma chuva, onde acontecer de ser uma chuva intensa, específica mesmo do verão que vem com aqueles temporais localizados. Mas é uma área pequena, a gente observa que para a agricultura praticamente a chuva não vai fazer assim grande efeito para determinadas áreas, especialmente o oeste de cada... aí da região sudeste, assim como também da região sul e também aqui grande parte da região central do país.
E fica assim até quando, Mamedes?
Olha só, Alex, eu vou mostrar aqui primeiro esse a médio prazo. Então, se estendendo, a gente vê que ele pega esse primeiro quadro, esse mesmo mapa aqui superior, ele vai até o dia 4 de fevereiro, que está em horário UTC, e depois do dia 4, pelo menos até o dia 12 de fevereiro, no mapa inferior. Então, a gente observa, Alex, que no primeiro mapa, quando vai até o início de fevereiro, ainda tem previsão de chuva, mas não é uma chuva consistente em toda a parte central do país. Mas após essa data, aí sim, a gente observa que se espalha com um grande volume de chuva para essa área, região central do país, apesar de que esse não nos baseamos na quantidade, mas sim no aumento dessa chuva sobre a parte central, acompanhando com esse volume de chuva que está aqui no oceano Atlântico, que a gente observa que isso aqui é de frente fria. Então, isso é um bom sinal, apesar de que está aí praticamente 15 dias à frente. Então, há um sinal, uma luz no fim do túnel, um sinal verde de que as chuvas tenderão a retornarem aqui para a região central do país e também região sudeste e lá para o Paraná, onde também está precisando.
Mas isso só para fevereiro, hein?
Exato. Mas eu vou mostrar aqui uma tela, Alex. Deixa eu compartilhar essa tela.
Mamedes, só para entender, o que que é isso? É um bloqueio? Chega a ser um bloqueio atmosférico?
Sim, 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 Alex. É o que eu posso te dizer é o seguinte. Eu vou puxar aqui pelo GFS, que eu não estou conseguindo buscar lá, mas eu já busco ele e já te mostro. O que que acontece? Estamos aí com movimentos, né, na média atmosfera, em torno de 5 km de altura, e também alguns fenômenos atuando mais no alto da atmosfera, que no caso são os jatos, em torno de 12 km de altura. O que está bloqueando essa chegada dessa chuva, chegar com maior intensidade na parte central, é essa alta pressão em 500 HPA, que não deixa os sistemas da região chegarem pela região sul e se estenderem pelo menos até a região sudeste. É essa alta pressão que eu estou mostrando
esse,
aqui com,
esse círculo
com
aí
o Mauser, tá? E que ela vai se intensificando ao longo da semana. E então, lá para a região sul do país, somente as frentes frias tendem a passar ali, raspando pelo Rio Grande do Sul, e se deslocam para o oceano. Isso para a região sul do país, né? Que eu tô dizendo.
Mostra
que
de
isso
novo
aqui...
aonde que está esse bloqueio, Mamede, só para a gente acompanhar aqui.
Como é que é, Alex? Desculpa.
Mostra para a gente onde está esse bloqueio de novo, só para a gente acompanhar.
Ó, é esse que está acontecendo, é. Né? Essa alta pressão onde eu estou passando o Mauser, né?
Tá.
Que se nós voltarmos aqui no tempo, para amanhã, repare que ela está pegando grande parte do leste, aqui da região sudeste, uhum. grande parte de São Paulo, assim como grande parte da região sul.
Tá.
Quando migramos aí para quarta-feira, esse sistema de alta pressão permanece ainda sobre a região sul do país, só que de uma forma agora abrangendo parte do Mato Grosso do Sul. E para lá para quinta-feira, esse sistema de alta pressão ainda continua atuando. E quando chega para sexta-feira, dia 1º, ele meio que se espalha, sendo que o centro dele começa a se deslocar para o oceano.
É um sinal então, de que ele tá acabando ou está se deslocando e as frentes frias vão voltar?
Olha, acredito que pelo menos para esse fim de semana, as frentes frias deverão atingir a parte da região sul do país, talvez até a região sudeste, porque repare que como esse centro tem esse deslocamento, já começa a ter uma linha somente até ali o norte do Rio Grande do Sul. E quando chegamos aqui no dia 2, isso é lá no sábado, até onde o modelo me alcança, repara, Alex, que ele já chega, vamos dizer assim, sob a parte da região sul do país, já praticamente enfraqueceu. E somente estando mais intenso nessa parte da região sudeste.
Então isso leva você a acreditar que o bloqueio ele persiste até o final de semana e depois do final de semana as chuvas voltam, mas ao normal? Dá para dizer isso ou não?
Olha, eu diria que sim. Só que eu gostaria de mostrar, isso é o que está segurando as frentes frias lá para a região sul do país, uhum. né, Alex? Porque quando eu volto e começo a olhar lá em 200 HPA, em torno de 12 km de altura, esse é o cenário de hoje. A gente já vinha mostrando, né, que esse vórtice ciclônico que está sobre a parte central iria se deslocar e vai se dissipar. E, porém, esse vórtice ciclônico da Bahia é que vai começar de novo a ter essa influência sobre a parte central do país. Então, mostramos o que está acontecendo lá no sul e agora vamos mostrar o que está acontecendo nessa parte central do país. Então, isso é para hoje. A gente repara aqui para amanhã, 48 horas, esse sistema começa a penetrar para o Salvador, já com uma boa parte atingindo, assim como também já para quarta-feira, né, na quinta-feira, isto já para sexta-feira e provavelmente, como nas portas desse sistema, normalmente organiza a nebulosidade de chuva. Então, para essa parte central do país, essa chuva que deverá acontecer de forma isolada, mas que deverá acontecer, vai ser provocada exatamente por esse vórtice ciclônico. E aí, ao mesmo tempo, Alex, que ele vai provocar chuva, conforme ele vai migrando para dentro do continente, vai tirar chuva novamente aqui dessa parte central.
Porque o miolo dele, o centro dele, geralmente é sem chuva, não é isso?
Exatamente.
As chuvas acontecem
isso.
Mais na
exatamente
borda de onde
isso,
ele
Alex.
Atua, né?
Exatamente isso.
Então, Mamedes, a gente tem o bloqueio se afastando, as frentes começam a avançar, no entanto, com a chegada do vórtice pelo norte do país ali, pelo nordeste do país ali, você espalha mais essa chuva, fazendo com que elas fiquem mais irregulares, digamos assim, certo?
Isso, certo, exatamente. Concentrando até um pouco mais de chuva novamente para o estado do Mato Grosso, né? Porque conforme ele vem avançando, tem ainda alguma umidade sobre o oeste aqui do país.
E ele está então, se deslocando de leste para oeste, né?
Exato, de leste para oeste tem esse deslocamento. Então ele vai em direção ao Mato Grosso e conforme ele vai passando por dentro de novo, incluindo o noroeste de Minas, sudoeste da Bahia, a grande parte aqui do Goiás, também Minas, né, ali São Paulo, Mato Grosso do Sul, começa, vamos dizer assim, a ficar sem chuva quando o centro dele atinge mais ou menos essa região.
Vai chegar no momento, então, que não tem mais o bloqueio atmosférico, mas a atuação do vórtice torna a chuva mais irregular. quando efetivamente a gente tem esses dois sistemas aí já interrompidos e efetivamente as frentes frias vão conseguir evoluir, Mamedes?
Ah, eu vou mostrar agora aqui, mais a longo prazo, pelo GFS, tá, Alex? Que é quando eu consigo mostrar.
Uhum.
Bom, então, mostrando anteriormente pelos dois mapas, a gente já viu que no dia 1º, dia 2, já começa a chover lá para a região sul do país. A frente fria, ainda aquela alta pressão em 500, vai manter esse sistema passando pelo oceano,
tá.
Mas já começa a ter uma certa quebra nela pelo sul do país.
Tá.
Então, começa a aumentar mais essa chuva, essa umidade aqui pela região sul e sudeste do país, e aqui ainda continua seco, mas se deslocando para o oeste. Quando eu avanço aqui para o dia 3, né? Então, já para a região sul do país, já pegando agora o Paraná, já começa a ter melhoria de chuva para esse estado,
uhum.
Se bem que São Paulo também ainda vai ser chuva isolada, mas concentrando uma chuva mais no leste desse estado.
Uhum.
Bom, avançando um pouco mais adiante, um pouco mais rápido, a gente vê que para o dia 5... essa frente fria que está aqui, já, ela chega já ali entre Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Já consegue avançar, né?
Exato. Aí o que acontece? Então, por essa data, praticamente, tanto aquele bloqueio em 500 como do vórtice ciclônico, eles já estão dissipando.
Uhum.
E isso vai favorecer com que essas frentes frias começam a ter um caminho aqui pela região sudeste, mesmo que seja pelo litoral, mas isso já vai começar a criar canal de umidade, como você falou, e já condições de chuva. Então, olha só, estamos aqui dia 6, dia 7, reparam, né, já tem uma frente fria organizada ali pelo litoral do Espírito Santo, uhum. Rio de Janeiro, e isso vai voltar a favorecer a chuva nessa parte central do país, incluindo até aí a região do Mato Piba.
Tá, mas isso é só depois do dia 6, 7 de fevereiro, então, né?
Exatamente, então dali para frente há uma perspectiva, Alex, de que essa chuva deverá ter um retorno assim, normal daquilo que deveria acontecer.
Muito bem. Por enquanto, então, a gente tem aquele grande buraco de chuva ali na região central. Isso deve acontecer até o final de semana. No final de semana, existe aí um enfraquecimento desse bloqueio, mas daí tem a atuação de um vórtice ciclônico que vai deixar chuvas mais irregulares, e só a partir do dia 6 ou 7 é que as frentes frias literalmente vão conseguir avançar e formar aquele corredor de umidade junto com o norte do país ali, que daí sim a gente tem uma distribuição melhor das chuvas. Ou seja, temos um mapa aí do que vai acontecer, o que pode acontecer nos últimos dias. Obviamente a gente está falando de previsão e por isso é importante que cada produtor fique atento e ligado nas suas condições, na condição da sua região, não é isso, Mamedes?
Exatamente, Alex. A gente sabe que previsão, ela já diz no nome, né? É uma previsão, não é algo assim exato, mas que trabalhamos com um sistema que tão livre pela atmosfera e que exatamente nessa estação, nem todo o modelo ele consegue detectar um sinal dessas chuvas mais pontuais, bem assim, uhum. positivamente, onde é que aquilo vai acontecer. Então, por isso que tem que haver esse acompanhamento, ver o que está acontecendo pelo país, o meteorologista também acompanhando e conhecendo exatamente o lugar para onde ele está fazendo a previsão, para que possa ter, pelo menos, um grau de certeza maior para levar para todas as pessoas, especialmente os agricultores.
É isso aí. Meu caro Mamedes, mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma informação que a gente esqueceu de passar aí?
Acredito que seria isso para hoje, né, Alex? Um cenário para essa semana, a qual estou mostrando aqui a imagem de satélite. Então, que vai ter todo esse alto e baixo ao longo dessa semana, mas que depois, na outro fim de semana, como nós fizemos dia 6, dia 7, por aí, é que começa a ter um ritmo novamente normal das chuvas aqui pelo país.
E mais para frente a gente consegue saber se é uma mudança que veio para ficar ou se ainda vai ter alguma interferência daquele período para frente de outros sistemas aí também na distribuição das chuvas pelo Brasil afora. Meu caro Mamedes, diga.
Não, eu só ia afirmar que isso que vai acontecer mais lá para dia 7, dia 8, a gente já está vendo que começa a voltar uma configuração de baixa pressão pelo centro do país Isso é uma configuração normal realmente para chuva, tá, Alex?
É,
Então,
né?
parece que as coisas estão começando a se encaminhar para o ritmo normal.
Muito bom. Meu caro Mamedes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre importante a gente poder atualizar essas informações, até para o produtor poder se programar, se planejar, seja para uma colheita, seja para uma pulverização. Enfim, é um período bastante importante aí e num momento especial da safra, que é o andamento da colheita da soja e o desenvolvimento da cultura do milho de segunda safra em muitas regiões. Obrigado por enquanto,
Exato.
meu caro.
Nós é que agradecemos o espaço e uma ótima semana a todos.
E mais informações, né, Mamedes? Tem lá no site do INMET, é o www.inmet.gov.br. Clica lá e procura o mapa e se tiver alguma dúvida, liga lá para o Mamedes. Certo, Mamedes?
Certo, mas tem um monte de meteorologistas aqui que também poderão, especialmente o pessoal de clima, passar informações para todos os agricultores e tirar essas dúvidas que vem sanando a cabeça de todo mundo.
É isso aí. Obrigado, meu caro. Um abraço. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Tá, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, conversando aqui com a gente, alertando para essa questão da redução das chuvas, principalmente no centro-sul do país, nos próximos dias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.